É, Letícia, impressionante como é que a gente não muda de agenda, né? É um próximo negócio absurdo. A gente está no meio de uma pandemia, com as vésperas, e já estamos, né, mas as vésperas de um recrudescimento de uma crise econômica muito séria, e ficamos ainda diante desses fatos que são cotidianos. E ontem, por exemplo, o presidente se dirige a um repórter, um jornalista, manda calar a boca. Isso é um negócio que nos assusta, né? Em termos de estabilidade, em termos de país, de projeto, quem que é. E ontem, Letícia, não podia ser diferente, o ministro Celso de Mello determinou que a gravação da reunião interministerial, quer dizer, a reunião onde teria havido, né, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, essa imposição de ou você troca o superintendente do Rio de Janeiro, ou troco eu, inclusive trocando o ministro, essa gravação, ele determinou que essas cópias dessa gravação sejam disponibilizadas em 72 horas. E surgiu uma notícia ontem também do site Antagonista de que o assessor da presidência, supostamente também, tentando falar em termos de suposição, teria apagado essa gravação, né? E aí cria um problema sério, né? Porque isso é obstrução à justiça, isso pode se caracterizar crime, e vamos ver mais um aí pro rol, né?
Fica naquela situação, né, doutor? Foi o ministro, como o Cacá disse aqui anteriormente, o ministro, o ex-ministro Sérgio Moro, antes de ministro, ele era juiz. Ele, mais como ninguém, ele sabe todos os caminhos da justiça, né? E para ele declarar isso em um depoimento e não ter em mãos uma prova tão robusta assim, é um tanto quanto, vamos dizer assim, como é que fica então, né?
Eu nunca me postei no grupo dos adoradores de Sérgio Moro, não. Eu acho que Sérgio Moro foi um juiz que, em determinado momento, cumpriu aquilo que se espera de um juiz, né, em termos de condução no processo da 13ª Vara Cível. Acho que aí, no meio desse processo todo da Lava Jato, ele se perdeu, deixou a vaidade subir a cabeça e começou a praticar ilegalidades, que vão desde do vazamento da conversa da presidência da República até coação, combinação de atuação do Ministério Público Federal e ele, da Polícia Federal e ele. Então, assim, eu nunca fui fã do ex-ministro Sérgio Moro, só que, inegavelmente, é uma pessoa que conhece procedimentos, né? Conhece como é que as coisas se dão. E não falaria, não apresentaria essa versão se ele não tivesse muito calçado em provas daquilo que ele falou, né? Infantil ele não seria. E o grande problema é o seguinte, Letícia, é saber se essas gravações, elas são imposições regimentais, ou seja, a obrigatoriedade de que essas gravações sejam feitas para registro, inclusive, da função, porque são reuniões oficiais, né? Ali se decide o futuro do Brasil, ali se decidem procedimentos que são adotados até em regime de secreto, e nós estamos falando de coisa pública, ou se isso aí é um mero diletantismo da presidência da República. Acho que não, acho que isso aí é obrigação da lei, é legal. E se porventura realmente ficar comprovado que esse assessor, por qual razão não importa, ele inutilizou essas imagens, ele pode ter consequências sérias e além, evidentemente, das repercussões políticas que podem ter para o próprio presidente da República, né?
Pois é, doutor, e tem outro fator também que a gente tem reparado, né? Isso que o senhor citou, é o vazamento de conversa em grupo de WhatsApp para a imprensa. Tem detalhes acontecendo, né? Será que vão aparecer ou não? Isso está sendo uma boa munição para uma defesa do presidente lá na frente, se alguma investigação de fato for aberta contra ele, né?
Letícia, algumas coisas têm que ficar muito claras para as pessoas, e eu acho que tem muita manobra diversionista no meio disso tudo. Primeira coisa, né? Polícia Federal, como a gente havia falado na segunda e na semana passada, ela é um órgão de investigação, é chamada de Polícia Judiciária Federal. Então, cumpre a Polícia Federal investigar crimes que foram praticados, né? Ou situações que demonstrem que quadrilhas, né, que grupos organizados para a prática de crimes estão agindo. Então, essa é a função da Polícia Federal. A Polícia Federal, ela não é um órgão de informação. É claro que nesses inquéritos, muita informação que é importante para que as autoridades conheçam a realidade do Brasil, conheçam a realidade daqueles estados, daqueles lugares onde essas investigações estão acontecendo, elas são importantes, e por conta exatamente de serem importantes, elas são passadas para os órgãos de inteligência. Agora, informações sobre processos em curso, não. O presidente da República, nem ninguém além do procurador da República, do juiz a quem essa investigação tiver, que tiver a presidência dessa investigação, ou do próprio delegado e de sua equipe, a ninguém essa informação deve ser passada. Né? E o presidente não tem privilégio pelo fato de ser presidente da República. Então, no momento em que ele resolve interferir numa investigação, por qualquer razão que seja, né, política, familiar, etc., ele está cometendo uma irregularidade, está cometendo um ilícito. E se, se essa troca, né, de comando, ela demonstra, ela sinaliza de que o propósito é ele, é mais uma outra ilegalidade. Então, assim, é um sem número de ilegalidades que vem acontecendo e que as pessoas têm que entender o seguinte: não tem matiz ideológico em crime. Né? O crime está previsto no Código Penal. Todos nós, independente da nossa ideologia, dos valores que defendemos, se somos de direita, se somos de esquerda, se apoiamos A, B ou C, partido C, D ou E, crime é crime, ele não tem ideologia. Né? E a gente precisa apurar, porque nós somos o Estado de Direito, nós somos uma sociedade de direito. Então, que se houve efetivamente esse crime? E se o crime foi praticado contra as organizações, contra as instituições, organizações públicas, contra as instituições públicas, contra a administração pública, tem que ser apurados e seus responsáveis levados à barra da justiça, como a gente costuma dizer, independente da sua ideologia. É isso que faz um Estado de Direito, que faz um Estado, uma sociedade democrática de direito. É o que a gente quer. E não fechar o órgão tal porque está investigando, ou porque o ministro tal foi nomeado por Beltrano, isso não vem ao caso no momento. O que vem ao caso no momento é: há evidentemente a prática de um crime ou não há a prática de um crime. E se há a prática de um crime, ou para saber se existe ou não, isso tem que ser investigado.
Sem sombra de dúvidas.
Não pode ideologizar a apuração de crime nesse país, porque a gente já fez isso algum tempo atrás e deu no que deu. A gente vive numa situação politicamente caótica por conta exatamente disso. A gente tem que torcer todo mundo para o Brasil, independente de quem esteja no comando da presidência da República ou da Câmara Federal ou do Senado Federal. O que a gente não pode é achar o seguinte: olha, esse fulano de tal é contrário ao meu pensamento ideológico, então ele é o criminoso. Ou, como ele é favorável, ele pode cometer qualquer tipo de ato que não é crime. É isso que a gente precisa entender. Nós, acima de tudo, somos brasileiros. Não somos PSPCistas, demistas, PMDBistas, petistas, pessoalistas. Não, nós somos brasileiros. A gente precisa de alguém que cumpra efetivamente a lei para esse país. E é o que não está acontecendo já tem muitos anos. Não é privilégio de Bolsonaro nem de ninguém, não.